DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na emissão desta noite de sábado, 3 de maio. Vamos ao noticiário. Pelo menos 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas em 2 explosões no porto de Mombasa, no Quênia. Uma das explosões ocorreu num hotel conhecido na praia do bairro de Niari e a outra no bairro de Mwembe, Tayari, indicou o Centro Queniano de Catástrofes. Até ao momento desconhece-se a autoria dos ataques. Centenas de migrantes ilegais abandonados pelos traficantes no deserto entre o Sudão e a Líbia foram resgatados e levados para o Sudão. 6 caminhões do exército sudanês transportaram este sábado cerca de 600 migrantes para a cidade de Dongola, a 500 quilómetros de Khartoum, indicou o responsável pelo exército sudanês. As autoridades do Sudão denunciaram na quarta-feira que mais de 300 migrantes ilegais tinham sido abandonados no deserto e que pelo menos 10 pessoas terão morrido. Registaram-se hoje novos ataques de homens armados na Estrada Nacional número 1, na região centro de Moçambique. Segundo a publicação moçambicana A Verdade, um grupo de homens armados atacou esta tarde, numa região próxima de Mushungwe, uma coluna de viaturas civis que era escoltada pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Na internet, a publicação A Verdade divulga ainda 2 outros ataques esta manhã na Estrada Nacional número 1. Em Angola, 8 jovens foram hoje detidos pela polícia na Praça da Independência, em Luanda, quando tentavam assinalar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Os manifestantes foram agredidos e ameaçados de morte e horas mais tarde foram deixados a mais de 60 quilómetros do local, segundo a agência Lusa, que cita o ativista Manuel Nito Alves. Antes da detenção, registava-se um forte contingente policial na Praça da Independência, com dezenas de agentes da polícia, incluindo efetivos da Polícia de Intervenção Rápida e um helicóptero. Ainda em Angola, a produção de gás natural na fábrica do Soio, no norte do país, está parada devido a problemas técnicos, noticia o semanário angolano A Expansão. A produção de gás natural tem estado limitada a 50% da capacidade e o último incidente, no dia 10 de abril, obrigou a uma interrupção não planeada da produção, segundo um comunicado da empresa Angola LNG, citada pelo jornal. A fábrica do Soio, que produz gás natural super refrigerado, tem vindo a sofrer sucessivas quebras na produção desde que foi inaugurada em junho de 2013. Na Guiné-Bissau, 3 formações com a representação no novo Parlamento e 4 sem assento assinaram hoje um memorando com a direção do PAIGC. Apoiam assim José Mário Vaz, candidato do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, na segunda volta das eleições presidenciais. Também Nuno Nabian, candidato independente, com apoio do Partido da Renovação Social, recebeu na sexta-feira o apoio de 4 candidatos derrotados na primeira volta das presidenciais. Nuno Nabian e José Mário Vaz disputam a segunda volta das eleições presidenciais guineenses no dia 18 de maio. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, acredita que o novo governo guineense deverá estar formado até junho. De lembrar que o PAIGC, liderado por Domingos Simões Pereira, venceu com maioria absoluta as eleições legislativas de 13 de abril. José Ramos Horta apelou em Portugal à intervenção da diplomacia portuguesa junto da comunidade internacional para desbloquear um apoio financeiro de emergência ao novo governo guineense. Os serviços de segurança da Ucrânia acusaram a Rússia de ter coordenado a violência de sexta-feira em Odessa, onde 42 pessoas morreram num incêndio num edifício. De acordo com o comunicado, os serviços de segurança ucranianos, os incidentes de Odessa tiveram ingerência externa e foram financiados por 2 altos responsáveis do anterior regime ucraniano de Viktor Yanukovych. A chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, apelou à máxima contenção no terreno e à condução de um inquérito independente à violência que causou dezenas de mortos na sexta-feira na Ucrânia. Vamos agora ao futebol. Este sábado, na penúltima jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, o Bayern de Munique, deslocou-se a Hamburgo para golear a equipa da casa por 4-1. O Borussia Dortmund venceu por 3-2 o Hoffenheim. O Bayer Leverkusen foi ganhar ao Eintracht Frankfurt por 2-0. Pelo mesmo resultado, venceu o Schalke no terreno do Freiburg. O Nuremberg perdeu por 2-0 na recepção ao Hannover. O Stuttgart saiu derrotado por 2-1 frente ao Wolfsburg. O Mönchengladbach venceu o Mainz por 3-1. O Eintracht Braunschweig venceu pela margem mínima com o Augsburg. E o Werder Bremen triunfou por 2-0 o Hertha de Berlim. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-1758-198273. Agora fique com o programa Contraste, hoje dedicado à Guiné-Bissau.
DW Contraste.
O representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, conversou com a DW sobre o seu trabalho no processo de transição do país. O Prêmio Nobel da Paz comentou os desafios que a Guiné-Bissau tem para depois das eleições, tendo que restabelecer o Estado de Direito e a confiança dos parceiros internacionais. Ramos Horta começa a conversa com a reportagem descrevendo o cenário que encontrou no início de 2013, quando chegou à Guiné-Bissau. No Contraste de hoje, Márcio Pessoa.
Encontrei primeiro um povo desorientado, sem esperança, uma vez mais profundamente decepcionado pela elite política e elite militar. Encontrei uma comunidade internacional, primeiro, naturalmente, com toda a razão, pessimista em relação à situação na Guiné-Bissau e futuro, muito decepcionada em relação à atitude dos militares a terem realizado mais um golpe, ao mesmo tempo fortes divergências entre membros da comunidade internacional sobre o que fazer ou não fazer em relação à Guiné-Bissau. Não havia diálogo, ou quando havia diálogo, sentia-se muita tensão, crispação entre os vários parceiros internacionais da Guiné-Bissau, sejam parceiros bilaterais ou subregionais, continental ou multilateral. E, sabe, senti-me às vezes muito incomodado pela grande expectativa e euforia por parte dos guineenses com a minha nomeação para cá.
Havia a ideia de que o senhor poderia resolver os problemas do país, era isso?
Exatamente. Vem aí José Ramos Horta, ex-chefe de Estado, Prêmio Nobel de Paz, figura internacionalmente conhecida. Levei a bom termo o processo de estabilização do meu próprio país, etc, etc. Logo, o mesmo sucesso pode-se replicar e rapidamente na Guiné-Bissau.
O senhor consegue fazer um paralelo com relação aos conflitos que haviam no Timor-Leste com o que o senhor encontrou aqui?
Felizmente, em Timor-Leste nunca tivemos, na nossa curta história, um golpe militar. Apesar de que, em outras circunstâncias, em outros países, a crise política provocada pelos políticos no meu país teria levado a um golpe. Aconteceu na Tailândia, aconteceu nas Filipinas, acontece na Guiné-Bissau. Felizmente, a nossa elite militar, muito diferente e disciplinada. Mas foi necessário para nós recorrer a apoio militar internacional, ONU, países amigos, para ajudar a controlar a situação de segurança em Dili. E conseguimos fazer, via atividades policiais operacionais, controlar a violência nos bairros, e, ao mesmo tempo, isso criou espaço para modernizarmos, reorganizarmos a nossa polícia e as nossas forças armadas. Guiné-Bissau, um paralelismo apenas no sentido de que é um país pobre, com muito desemprego, indisciplina no passado, pelo menos a nível da polícia, das forças armadas, muito, muito mal pagas. Logo, quando polícias ou militares são muito mal pagos, eles são seres humanos. Eles têm que recorrer a algumas outras atividades menos formais, menos lícitas, para obter dinheiro. E aí surge nas Forças Armadas as alegações, e repito, alegações, contra alguns elementos das Forças Armadas de estarem implicados no negócio do tráfico ilícito de droga e outras atividades.
O senhor chegou a propor uma espécie de partilha de poder, de governo de conciliação. Quais moldes seriam essa partilha de poder depois das eleições?
Veja, o atual governo de transição que termina já foi uma experiência. Neste governo de transição, inaugurado em junho de 2013, constam todos os partidos políticos, personalidades independentes. É um ensaio que fizemos e mostrou que os guineenses podem fazê-lo. Não tem funcionado muito bem, porque o primeiro-ministro, pessoa íntegra, competente, um tecnocrata, não tem poder político. Ele sofria depressões de todo o lado. E uma pessoa independente, ele não fez parte de golpe nenhum. O mesmo aconteceu com o presidente de transição, ele não fez parte do golpe, foi chamado pela CDAO para ser presidente de transição. Portanto, o saldo das atividades do governo de transição não é muito positivo, não é positivo, pelo contrário, muito negativo, na parte financeira, económica, social, etc. Mas, por outro lado, o governo de transição herdou um país, um Estado, que não começou mal no dia 12 de abril de 2012. Começou mal desde o primeiro golpe que o então primeiro-ministro deste país, não contente com ser primeiro-ministro, quis ser presidente e fez um golpe, Nino Vieira. Portanto, foi um trabalho duro para o governo de transição. Mas, por outro lado, devo dizer que há vontade política, que eu saiba, de todos os líderes políticos desse país, de fazer uma verdadeira viragem. Há também vontade dos militares de fazer uma viragem. Eu estou convencido, em resposta à sua pergunta, que haverá possibilidade de um governo de inclusão, isto é, não necessariamente de coligação. O partido vencedor convidará pessoas que o primeiro ministro eleito entender, pelas suas qualificações profissionais, pela sua integridade, pela sua autoridade moral, ética no país, pode contribuir para o seu governo, seja ele num partido ou noutro, seja ele um independente. Isto é que se chama governo de inclusão, não governo de coligação. Mas, claro, se ele prefere um governo de coligação, o fará. O que é necessário é um esforço para que ninguém se sinta perdedor, excluído, de participar no processo de reconstrução do país.
Eu gostaria agora de tocar na questão da CPLP, dos países lusófonos, da comunidade dos países de língua portuguesa. O senhor acredita que existe um papel a ser desempenhado por essa organização e por esses estados para ajudar a Guiné-Bissau que ainda não foi feito?
Veja, Timor-Leste, país jovem, 10 anos de independência. Quem teve o papel mais interveniente neste processo eleitoral aqui na Guiné-Bissau, sobretudo na primeira fase, que é a fase do recenseamento eleitoral, que todos consideram um êxito sem precedente. Pela primeira vez na história de Guiné-Bissau, 95,6% dos presumíveis eleitorados foram registados. Em tempo recorde, em menos de 3 meses, com técnicos timorenses, obviamente, com centenas e centenas de técnicos e voluntários guineenses, mas financiado por Timor-Leste. Portanto, se Timor-Leste, país jovem, pequeno, relativamente pobre, pôde marcar a sua presença e hoje ser aplaudida na Guiné-Bissau e em toda a região da África Ocidental, muito mais poderá ser o Brasil, o Angola, Moçambique, Portugal. Portanto, eu creio que o necessário é vontade política, mas também é necessário que os próximos líderes, os novos líderes da Guiné-Bissau, façam tudo para recuperar a boa vontade de Portugal, de Angola, do Brasil, porque esses países irmãos estiveram aqui 40 anos, Portugal deve ter investido neste país em educação, em saúde, ajuda humanitária, centenas de milhões de dólares. Onde está o resultado? Brasil também investiu imenso aqui. Angola veio aqui com muita solidariedade e generosidade. Um país irmão. É necessário que o próximo primeiro-ministro, nosso presidente, faça tudo para refazer a ponte com Angola, assim como continuar a reforçar as relações com os países da região. Senegal, Nigéria, Gana, são países importantes para Guiné-Bissau.
Depois da entrevista a José Ramos Horta, passamos a mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 7º episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. Quando chegou à grande cidade, a jovem Eliana teve de se acostumar rapidamente às limitações de uma metrópole. A falta de espaço no apartamento que divide com o irmão, o alto custo de vida, o barulho, a poluição. A fase de transição foi difícil, mas valeu a pena passar por isso em nome do seu sucesso. A jovem de 18 anos está agora no último ano e o seu charme natural está a começar a chamar a atenção. Vamos ouvir o 7º episódio, intitulado O Elevado Preço do Sucesso.
Vou perguntar-te pela última vez, Liana. Onde é que arranjaste o telemóvel?
Dê-me um amigo.
Como se chama? O que é que ele faz?
Sérgio. É vendedor de carros.
Mas por que é que ele te deu um telemóvel? Afinal, o que é que está a acontecer entre vocês?
Ele queria sair comigo, mas eu recusei.
Ah, recusaste e ele deu-te um telemóvel. Então, o que é que teria dado se tivesse dito um sim? Um carro, não é? Foi ele que te deu o dinheiro que estava na tua carteira?
Hélio! Como? Como? Oh, meu Deus, não!
Então quem foi?
O Paulo.
E provavelmente trabalha num banco.
Não, ele trabalha na companhia de seguros.
Andas a sair com ele?
Ele nunca me perguntou. Apenas se ofereceu para me levar para a escola e me trazer à noite.
Ah, meu Deus, Liana. Eu não sabia que eras tão ingênua. Escuta aqui, esses tipos são homens de família. Eles negligenciam suas casas para andarem a correr atrás de meninas menores de idade. Sabias disso?
Eles é que andam atrás de mim. Eu nunca pedi nada a ninguém. Nunca. E por favor, basta, Hélio. Basta.
Liana, tu tens de saber dizer não quando alguém te quer fazer certos favores. É melhor devolveres esse telemóvel nas próximas 24 horas. Percebeste?
Está?
Olá, Zélia. É a Liana.
Liana! Nunca mais entraste em contacto comigo. Eu ligo sempre ao teu irmão, mas tu nunca estás com ele, mesmo à noite, quando já é tarde. O que é que se passa?
Já não aguento o ambiente cá em casa. Voltamos a discutir.
Sobre o quê?
Sobre o telemóvel do qual te estou a ligar.
E de quem é?
Um amigo deu-me. E o Hélio deu-me 24 horas para devolvê-lo. Não achas que ele está a exagerar?
Bem, isso depende do amigo e da razão pela qual te deu o telemóvel.
O nome dele é Sérgio. Queria namorar comigo, mas eu recusei. Então ele deu-me o telemóvel.
Então ele tentou subornar-te? Isso é perigoso, Liana.
Eu não estou a pensar em sair com alguém que é tão velho quanto o meu pai.
Não tentes o diabo, então.
Então também achas que devia devolver o telemóvel?
Fizeste alguma coisa para merecê-lo?
É óbvio que não.
Então devolve o telemóvel, Liana. Lembras-te do que costumávamos dizer? Que os homens pensam sempre que as mulheres são preguiçosas e adoram ser sustentadas pelos homens?
Sim, lembro-me.
Então, mostra-lhes que não és assim. Que não precisas ser sustentada por homem algum.
Zélia, se um tipo me deixa na escola de manhã e à noite, não é como se ele me estivesse a fazer um favor enorme, pois não?
Ele também faz isso?
Não, ele não. Estou a falar do Paulo.
O teu namorado?
Não. Ele nunca me disse nada diretamente. Uma vez deu-me algum dinheiro para comprar roupas novas.
Que idade tem ele?
40, 45 talvez.
Liana, ele provavelmente é casado. Esses tipos não fazem nada de graça. Não escolhas a via mais fácil, por favor, amiga.
Então eu não deveria aceitar as boleias, é isso?
É uma questão de integridade moral, Liana. Em breve terás qualificações e um bom trabalho. É do teu interesse não dever nada a ninguém. Além disso, o que irão os teus colegas achar se um homem que não é da tua família te deixa na escola?
Está bem, Zélia. Eu prometo fazer uma limpeza na minha vida, mas acredita em mim, por favor. Tenho recusado as investidas de todos.
Espero que sim, Liana. Mas, além disso, como está tudo?
Ah, é tudo um pouco triste. Eu não tenho nenhum amigo de verdade aqui. Mal posso esperar que o ano termine. Tenho mesmo saudades tuas, Zélia. E tu? Como corre a tua vida?
Ah, está tudo bem. Fui promovida a diretora de marketing da agência de turismo há 4 meses.
Uau! Quer dizer que agora é chefe?
Posso dizer que sim. E olha, vamos ver-nos daqui a 3 meses, porque vamos ter um stand numa feira que se vai realizar aí na capital.
A sério? Que máximo!
Vamos ter pelo menos 2 semanas para falar sobre os bons velhos tempos.
Oh, mal posso esperar, Zélia.
Então vemo-nos em breve.
Até breve. Olha, obrigada pelos conselhos, amiga. Muito obrigada.
As duas amigas ficaram mesmo animadas com a feira de comércio na qual a agência de Zélia vai participar. Combinaram encontrar-se no dia da abertura. Finalmente, esse dia chegou. Liana está com o irmão Hélio, que descobre uma nova Zélia. A jovem irradia beleza e classe no seu stand.
Ei! Liana! Aqui!
Oh, Hélio! Olha ali! Ali está a Zélia!
A sério?
Venham até o meu stand! Pelo outro corredor é mais simples!
Está bem, já vamos!
Mas olha, será que é mesmo ela? Não pode ser!
Claro! Oh, queres dizer que ela está ainda mais bonita do que antes?
Olha lá, tudo é relativo.
Vá lá, admite, mano. Admite que ela mexeu contigo.
Para com isso, sim, Liana.
Liana, Hélio, estou tão feliz por vos ver.
Que bom ver-te também, Zélia. Quase nos perdemos. A feira é tão grande.
Sim, eu ainda não sei o meu caminho de volta. Uau. Liana, tornaste-te uma mulher. Eu não te teria reconhecido sem o Hélio.
Então e tu, com esse estilo? Até diria que és a diretora.
Não exageres. Mas olha só para ti. Motivo suficiente para começar um motim. Eu agora entendo. Por que é que não se sentam? Ah, Hélio, desculpa, mas não nos víamos há mais de 2 anos.
Ah, mas também já não me vias há mais de 4 anos.
Não seja ciumento. Eu reconheci-te imediatamente. Não mudaste nada. Além da barba, é claro. O que é que estás a fazer?
Engenharia civil. Acabo o curso daqui a 2 meses. Mas nós já não vamos à casa há algum tempo. A tua mãe está bem?
Sim, muito bem. Eu costumo ir à oficina do teu pai. Ele até me deu um saco de arroz para vocês. Mas parece estar cada vez mais cansado.
A sério? E a minha mãe?
Ele disse-me que ela estava bem. Mas tenho a impressão de que as coisas entre eles não estão muito bem desde que a Liana partiu. O Júlio anda com pessoas esquisitas. Já não vai à escola e fuma.
O quê? Com 14 anos?
O teu pai já não suporta tê-lo em casa. Eles estão sempre a discutir e a tua mãe defende-o.
Isso não é de admirar. Falaste com o Júlio?
Sabem que eu não posso ir à vossa casa. O Epifânio é que me contou o que se passa com a vossa família quando eu vou à oficina do vosso pai.
Oh, é mesmo? E como é que ele está?
Ele agora está a tornar-se um chefe. Trata praticamente de tudo na oficina. Ele saiu-se muito bem nas aulas de alfabetização. E até está inscrito para ter mais formação em trabalhos em metal, hein? Tem um bom futuro pela frente, aquele miúdo.
Então o negócio está a melhorar.
Sim, claro. O Epifânio é muito criativo. Está sempre a criar novos modelos e subcontrata quando não tem o equipamento certo para fazer coisas na oficina. Incentivei-o a fazer um folheto para dar aos visitantes. E ele também pôs anúncios publicitários na rádio. Enfim, aquilo está ótimo.
Boa noite. Eu posso visitar o seu stand?
Claro. Seja bem-vindo à agência Trilhos de África. Eu sou a sua guia.
Oh, obrigado.
Faça um passeio pelos stands e depois encontramos mais tarde.
Está bem.
Até logo.
Apesar da ocupada agenda, Zélia consegue encontrar-se várias vezes com Liana e o irmão enquanto a feira decorre. Mas Zélio tem pena de não dizer a Zélia o que sente por ela. O que esconde o coração de Zélia? Para descobrir, não percam o próximo episódio de Uma Jovem a Completar os Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação, da autoria de Frederica Akpara. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-orld.de/aprender-de-ouvido. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Ao longo da nossa emissão, recebemos vários comentários por SMS. Saliu Sanhã, da Guiné-Bissau, diz: os governantes angolanos não têm visão porque a liberdade está avante. Sobre o pleito eleitoral, os partidos que estão a apoiar José Mário Vaz fizeram boa escolha e recai na vontade da maioria. Também da Guiné-Bissau, Lafo Baldé escreve: hoje o dia da liberdade de imprensa, porque foram detidos quando estavam a manifestar. Sou contra Serviços em Fronteiras. Comunidade internacional deve condenar, escreve Lafo Baldé, da Guiné-Bissau. Pelo Facebook, aliás, também tivemos bastantes comentários. Batista Cola diz que a situação atual de Moçambique é de lamentar. O espírito dos políticos, de um lado, dizem estar em conversações, por outro, estão a agrupar milhares de militares para atacar o outro partido político sitiado. Isto não conseguimos entender, de facto, o que se está a passar. Boaventura Armando Paulino diz que essa informação é bem novinha, ninguém ouviu durante o dia, mas já sabe logo que não são os homens da Renamo, como nós bem sabemos, que a Frelimo é uma autêntica metralhadora, quem abre a boca morre. É a opinião de Boaventura Armando Paulino. José Vítor João escreve simplesmente: sede de justiça. Apolo Nantumbo diz: será que Moçambique está independente ou a Renamo está a tentar colonizar novamente? É, portanto, uma questão deixada no Facebook. Isaías Nimunda também diz: chega de sangue. Arsénio Sebastião Neves escreve: acho que a Renamo quer ver o povo moçambicano a reivindicar, pois este povo sabe onde está Afonso de Lhacama e chega de sangue. Argelino da Cruz Lima escreve no Facebook, ele é de Cabo Verde, e diz então: enquanto o tirano José Eduardo dos Santos continuar no poder, é sempre assim, ninguém pode fazer protestos em Angola. E é com a opinião destes nossos ouvintes que terminamos a emissão. edição em língua portuguesa da DW Português para a África. Muito obrigada por ter estado desse lado. Voltamos amanhã bem cedo, às 19h30, ou melhor, às 5h30, tempo de universal coordenado. Da minha parte é tudo. Marcamos encontro amanhã à mesma hora. Até lá, tenha uma boa noite.